Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Um curso sobre ciência da computação da Universidade de Harvard está disponível na página da internet da Fundação Estudar. É o curso mais popular daquela universidade norte-americana e foi atualizado com diversos vídeos em alta resolução. As aulas são gratuitas e legendadas em português. Com duração de 11 semanas, é uma boa oportunidade para quem quer começar uma carreira em tecnologia ou está entrando na universidade. Alunos sem conhecimento prévio também podem participar. O conteúdo inclui conceitos básicos de computação e internet, como programação, algoritmos e desenvolvimento de projetos. Os professores também explicam sobre estruturas de dados, gerenciamento de recursos, segurança e engenharia de software, e ainda sobre desenvolvimento web e como desenvolver e apresentar um projeto final. A página do curso na internet traz os 10 módulos de aulas e uma apostila com material complementar. Em vários países, os jogos eletrônicos vêm ganhando espaço na educação. O Brasil ainda está dando passos tímidos na área, mas algumas iniciativas isoladas estão avançando. O Educação Federal conversou sobre o assunto com Davi Leonardo da Silva de Andrade Teixeira. Ele é professor e pesquisador do uso na educação dos jogos eletrônicos, também conhecidos como Universo Gamer. Davi é coordenador dessa área na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Desde 2016, trabalha em escolas públicas com esse tipo de atividade e criou um projeto pioneiro no setor, os Jogos Escolares Eletrônicos do DF. Atualmente está cursando um mestrado em Games e Esportes na Educação Física Escolar. Olá, Davi. Bem-vindo ao nosso programa. É viável e sustentável usar jogos eletrônicos para a educação no Brasil?
É possível, sim, trabalhar com jogos eletrônicos na educação e para a educação. Na verdade, mais do que possível, é necessário. Os jogos eletrônicos já estão na Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo nacional que aponta quais são os saberes e conhecimentos necessários para os estudantes estudarem nas escolas. Aqui no Distrito Federal foi colocado dentro do currículo em movimento do Distrito Federal também, e tem também agora no novo ensino médio. Então, os jogos eletrônicos, eles não são só uma possibilidade, eles são uma necessidade normativada tanto na BNCC quanto no currículo em movimento do Distrito Federal para o ensino fundamental e agora para o novo ensino médio também aqui no Distrito Federal.
Quais são os jogos eletrônicos mais indicados para a formação educacional?
Isso depende. Eu não acredito que um jogo, por ser de tiro ou por ser de luta, ele interfere na violência. Na verdade, a gente já tem artigos que apontam que não tem essa interferência na personalidade do adolescente, do ser humano, essa exposição a violências. Na verdade, o que a gente tem que levar em consideração, principalmente, é a classificação indicativa do jogo. Se ele foi feito pensando naquela classificação indicativa, não teria nenhum problema você utilizar para os estudantes. O que é preciso ser feito é uma mediação pedagógica para ressaltar o potencial do aprendizado dos estudantes. Então, quando a gente pega um Battle Royale, esse jogo pode ser utilizado para trabalhar, por exemplo, geografia. E outros jogos podem trabalhar outros conhecimentos. Então, não tem um melhor, tem vários e cada um com a sua especificidade.
Normalmente, as plataformas utilizam computadores ou celulares?
Há uma tendência mundial, e principalmente aqui no Brasil, dos jogos eletrônicos cada vez mais irem para o cenário dos celulares. Por uma questão relativamente simples: acessibilidade e portabilidade. Para a gente ter um computador gamer, Ele custa muito para ter um videogame, ele também custa muito, mas o celular ele tá na mão de todo mundo. Então, o pai e a mãe às vezes tem um celular, um primo, um vô, um tio e às vezes até mesmo um estudante. Então, há uma tendência, isso já tá respaldado, já tá justificado, já tá precisamente apontado em pesquisas internacionais e nacionais. Então, cada vez mais o cenário dos games e dos esportes vão para o celular. A título de exemplo, a gente tem agora o Call of Duty Warzone, que tá indo pro celular, e também o Valorant que está indo para o celular. O League of Legends já foi para o celular também.
E se a criança ou jovem não tiver acesso a um computador ou celular?
Esse aspecto a gente remedia de algumas formas. Enquanto professor de educação física, eu e vários profissionais de educação física sempre sofreram intempéries e obstáculos quando não tínhamos materiais. Então a gente às vezes não vai ter bola, às vezes não vai ter o aro para dar aula de basquete, não vai ter a rede, não vai ter os postes para dar uma aula de vôlei e às vezes até uma bola de futebol vai faltar. No entanto, há a possibilidade da gente fazer várias intervenções pedagógicas utilizando os jogos eletrônicos como temática. E não só com cada aluno com celular ou cada aluno com computador. A gente pode fazer, por exemplo, um campeonato na sala com 10 celulares e 30 estudantes. Você faz um campeonato e aí o pessoal se reveza utilizando o celular. Eu fiz uma vez um campeonato na escola de Clash Royale. Eu utilizei apenas dois celulares e fiz um campeonato. Na verdade, três, porque o meu transmitiu o jogo.
No processo de aprendizagem, como eles se comparam com os métodos tradicionais?
Os jogos eletrônicos, eles podem ser utilizados aliados a qualquer concepção pedagógica. Isso vai depender da mediação pedagógica e da vontade do professor de inovar na sala de aula. Mas com certeza a gente trazer uma aula com jogos eletrônicos enquanto ferramenta pedagógica ou então enquanto um elemento fim, né, o ensino daquela modalidade de esporte eletrônico, ela com certeza já não se encaixaria no método tradicional, já entraria aí num aspecto mais inovador, moderno. E é com certeza a gente vai captar a atenção do estudante com essas modalidades. É o projeto que eu criei lá no CEP34, eu tinha estudantes de outras escolas que ficavam sabendo e queriam vir para o CEP34, assim como alunos que saíam da escola, mas voltavam para participar do projeto. Então a gente vê aí o forte interesse dos estudantes por essa temática e como que isso traz, né, eles para dentro da escola.
Quantas escolas no Brasil já utilizam jogos eletrônicos na educação?
A realidade é que a gente não tem muitas escolas trabalhando com isso. Na verdade, a gente não tem nem como quantificar quantas escolas têm trabalhado com isso, mas é bem provável que sejam muito poucas. E é bem provável que sejam muito poucas por quê? Porque a gente não tem nada no ensino superior, na formação inicial dos professores, relacionado ao ensino dos jogos eletrônicos e dos esportes eletrônicos. Por mais que esteja na Base Nacional Comum Curricular e no Currículo em Movimento do Distrito Federal, a gente ainda tem com muita escassez isso no ambiente acadêmico e científico, formação inicial, a formação dos professores, e agora a gente começou a engatinhar nisso dentro da formação continuada, que eu criei um curso de formação de professores dentro da Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação do Distrito Federal. Então a gente tem isso de forma muito escassa ainda no Brasil.
Existem estudos comprovando a eficácia desse método para o aprendizado?
Não existem muitos estudos e artigos voltados para essa temática, até porque é algo muito novo. Eu não consigo nem dizer que sofre preconceito, porque os professores muitas vezes não sabem nem que está dentro do currículo deles os jogos eletrônicos. A gente ainda não tem isso muito no ensino superior, como eu coloquei. Não temos muito isso nas formações continuadas no Brasil. Então a gente não tem muitos estudos comprovando a eficácia para o aprendizado. O que a gente tem são experiências muito isoladas e eu não consigo nem quantificar, porque em geral eu acabo me tornando uma referência até em outros estados aqui no Brasil, porque as pessoas simplesmente não conhecem pessoas que trabalham com isso pedagogicamente como eu tenho feito. O que é uma infelicidade, porque já tendo as normativas, o aluno tem o direito a ter o acesso a esse conhecimento.
Existem relatos de que jogos eletrônicos em excesso podem causar problemas de saúde. Quais são os limites e vantagens para o processo educacional?
quanto a esse aspecto, com certeza a gente tem relatos dos excessos, né, dos jogos eletrônicos, mas isso é algo que a gente precisa também tomar certo cuidado. O excesso, por exemplo, do treinamento do futebol, do handball, do basquetebol, da musculação, a gente já sabe qual é o nome, é o overtraining. E esse excesso de treino, por exemplo, acaba prejudicando a saúde do praticante muito mais do que ajudando. Então, diz aquele velho ditado, a diferença do remédio para o veneno é apenas a dosagem. É claro que tem problemas com o excesso, mas hoje a gente tem muito mais resultados positivos vendo o cenário cada vez mais expressivo de esportes aqui no Brasil do que esses aspectos negativos. E se existem limites e vantagens para o processo educacional? Não acredito que tenha. A gente só precisa ter um pouco de parcimônia e utilizar da forma mais crítica possível essas modalidades.
Obrigado, Davi. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.